A Incapacidade Humana, por Charles Haddon Spurgeon, parte 5. A consciência do homem também tem sido subjugada por causa da queda no pecado original. Eu creio que não há maior e mais rude erro feito pelos teólogos do que quando ensinam às pessoas que a consciência é o representante de Deus na alma e que é um daqueles poderes que conservam sua primitiva dignidade, os levantando no meio da queda dos seus companheiros. Meus irmãos, quando o homem caiu no Jardim do Éden, caiu completa e inteiramente. Não há um só pilar no templo da humanidade que permaneceu de pé. É verdade que a consciência não foi destruída. O pilar não foi estilhaçado. Ele caiu inteiro e ali permaneceu como o mais poderoso vestígio do que foi a obra perfeita de Deus no homem. Porém, que a consciência caiu, estou seguro. Contemplai os homens. Quem dentre eles é possuidor de uma boa consciência para com Deus, senão um homem regenerado? Imaginas que se as consciências dos homens sempre falassem alta voz e claramente a eles, poderiam viver em diária concessão de atos que são tão opostos à justiça como as trevas à luz? Não, amados. A consciência pode me dizer que sou um pecador, porém a consciência não pode me fazer sentir que sou. A consciência pode me dizer que tal e tal coisa é errada, porém quão errada ela é. A consciência por si só não pode saber. Tem a consciência do homem, sem a iluminação do Espírito Santo, alguma vez lhe advertido que seus pecados merecem a condenação? Ou se o tem feito, levou qualquer homem a sentir um aborrecimento do pecado como pecado? De fato, tem a consciência jamais trazido um homem à renúncia de si mesmo, de forma que ele se auto-abominasse totalmente a todas as suas obras e viesse a Cristo? Não. A consciência, embora não morta, está arruinada. Seu poder está debilitado. Já não tem aquela pureza de olhos e aquela força de mão, nem aquele trovão de voz que teve antes da queda. Porém, tem cessado em grande grau de exercer sua supremacia na cidade da alma humana. Assim, pois, amados, se torna necessário por esta mesma razão, porque a consciência está depravada, que o Espírito Santo intervenha para nos mostrar a nossa necessidade de um Salvador e nos levar ao Senhor Jesus Cristo. Então, dirá alguém, pelo que você tem dito até agora, me parece que você considera que a razão por que os homens não vêm a Cristo é a de não querer em vez de a de não poder. Certo. Mais do que certo. Eu creio que a grande razão da incapacidade humana é a obstinação da sua vontade. Uma vez superado isto, creio que está resolvida a grande pedra do sepulcro e a parte mais difícil da batalha já está ganha. Porém, me permitam que vá um pouco mais longe. Meu texto não diz ninguém quer vir, mas diz ninguém pode vir. Agora, bem, muitos intérpretes creem que o pode aqui é senão uma forte expressão transmitindo não mais do que o significado da palavra querer. Estou firmemente seguro que esta interpretação não é correta. Há no homem não somente indisposição para ser salvo, mas também uma impotência espiritual para vir a Cristo, e isto provarei ao menos para cada cristão. Amados, falo a vocês que já foram vivificados pela graça divina. Não lhes ensina a sua experiência que há tempos que querem servir a Deus e todavia não têm o poder para fazê-lo? Não tem havido ocasiões nas quais vocês têm sido obrigados a dizer que quiseram crer, porém tiveram que orar, Senhor, ajuda a minha incredulidade? Porque, embora desejosos de receber testemunho de Deus, a sua natureza carnal foi forte demais para vocês e sentiram a necessidade de ajuda sobrenatural. Vocês são capazes de entrar em seu quarto a qualquer hora que quiserem e cair sobre seus joelhos e dizer, Agora é a minha vontade que serei extremamente fervoroso na oração e que me aproximarei de Deus. Eu pergunto, encontrarão seu poder semelhante ao seu querer? Poderão dizer até mesmo diante do tribunal de Deus que são sinceros em sua boa vontade, que estão desejosos de serem envolvidos na devoção, e é seu desejo que sua alma não se aparte de uma pura contemplação do Senhor Jesus Cristo. Porém, vejam que até quando vocês estão dispostos, não poderão fazê-lo sem a ajuda do Espírito Santo. Agora, bem, se os filhos vivificados de Deus encontram uma incapacidade espiritual, quão muito mais o pecador que está morto em delitos e pecados. Se até o cristão maduro, depois de 30 ou 40 anos, se encontra às vezes disposto e todavia sem poder, se tal é sua experiência, não parecerá mais do que lógico que o pobre pecador que ainda não creu necessite do poder tanto como do querer da vontade? Porém, ainda outro argumento, e falaremos sobre ele na parte seguinte a esta.